Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Sociedade Brasileira de Infectologia alerta para baixa vacinação contra a febre amarela. Operação Escudo Feminino 2 é deflagrada no oeste do Pará. Mulheres da pesca celebram um avanço de lei que reconhece a profissão em Parintins. E a Arquidiocese de Manaus apresenta a programação oficial de Pentecostes.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Polícia Federal deflagrou a Operação Persona Nula com o objetivo de investigar fraudes na concessão de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, especificamente no benefício de prestação continuada BPC, destinado a pessoas idosas. As investigações apontam que o esquema criminoso tinha início com a emissão de certidões de nascimento em nome de pessoas inexistentes. Os documentos eram utilizados posteriormente para obtenção fraudulenta de CPF e carteira de identidade. Durante a ação, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém, Ananindeua e Barcarena, no Pará. Até o momento, foram identificados 22 benefícios concedidos de forma fraudulenta. Na operação, foram apreendidos materiais que serão submetidos à análise e perícia, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. Informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. Operação Escudo Feminino 2 registrou prisões em flagrante por violência doméstica no oeste do Pará. A operação aconteceu simultaneamente nas 16 regiões integradas de segurança pública, com reforço das ações nas delegacias especializadas no atendimento à mulher. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Ações da Operação Escudo Feminino 2 foram realizadas nesta segunda-feira e terça-feira em todo o Pará. A operação integrada aconteceu simultaneamente nas 16 regiões integradas de segurança pública, com reforço das ações nas delegacias especializadas no atendimento à mulher DEAN, ampliação do atendimento pelo número 190 e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas vigentes. O delegado Jardel Guimarães, superintendente regional da Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas, destaca a sobreefetivação das ações desenvolvidas para combater os crimes de violência doméstica em todos os municípios do oeste do Pará.
Nós tivemos a deflagração da Operação Escudo Seguro na sua segunda fase, no dia 18 de 19 agora do mês de maio. Vale ressaltar que é uma operação estadual que visa combater os crimes de violência doméstica, né? E nós tivemos aqui na nossa regional, na 12ª RISP, todos os municípios participaram desta operação, uma operação em conjunto com a Polícia Militar.
Na região oeste do Pará, foram registradas 2 prisões em flagrante, uma no município de Oriximiná e outra em Alenquer, além de cumprimentos de medidas protetivas de urgência, como pontuou o delegado Jardel.
Os números aqui na nossa regional, nós tivemos ainda 2 prisões em flagrante, vale ressaltar, uma ocorrida no município de Oriximiná e outra no município de Alenquer. Foram também cumpridas várias medidas protetivas, bem como visitas às vítimas de violência doméstica, né, em razão disso, é uma diretriz do governo do estado, via Secretaria de Segurança Pública, que se faça essa devida proteção às mulheres que são vítimas de violência doméstica.
A ação da operação foi lançada pela governadora do estado do Pará e mobilizou cerca de 900 agentes de segurança pública. As equipes realizaram mais de 1000 atendimentos em 2 dias. As forças de segurança pública atuaram de forma integrada em ações de fiscalização de medidas protetivas, cumprimento de mandados, reforço do policiamento ostensivo e atendimento especializado às vítimas de violência doméstica e familiar. Ainda segundo o governo do estado, durante os 2 dias de ação, foram ainda fiscalizadas 570 medidas protetivas e registradas 138 ocorrências atendidas pelo Centro Integrado de Operações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Maternidade recebe reconhecimento no primeiro congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano. A programação segue até esta quinta-feira no Rio de Janeiro. Confira com Laone Gonçalves.
O governo de Roraima, por meio da CESAL, a Secretaria de Saúde, está participando do primeiro congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, que ocorre no Rio de Janeiro até amanhã, quinta-feira, dia 21. A coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, Silvia Furlin, viajou como a representante do estado no evento. O congresso é promovido pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, pelo Ministério da Saúde e pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, para discutir estratégias de mobilização social e o fortalecimento da rede nos próximos anos. Durante o evento, Silvia Furlin destacou o impacto do reconhecimento recebido pelo trabalho desenvolvido no Estado.
Nós recebemos uma certificação onde é avaliado vários critérios, né, relacionados à nossa gestão de informação, ao controle de qualidade, ao nosso processo de trabalho, ao atendimento às nossas mães doadoras, à distribuição de leite humano, todo o nosso processo do trabalho. Esse congresso ele é um marco, né, na comemoração dos 15 anos, né, de campanha de doação de leite humano. Então, é um momento muito importante para a gente incentivar a doação de leite. É um momento muito importante também para fortalecimento dessa rede brasileira de banco de leite humano.
O banco de leite humano desempenha papel fundamental no suporte a recém-nascidos internados, especialmente prematuros, garantindo alimentação segura e de qualidade por meio do leite doado. Para se tornar uma doadora de leite, a mãe precisa ter excedente de leite, estar saudável, não usar medicamentos contraindicados para a amamentação e apresentar os exames do pré-natal no cadastro. O Banco de Leite Humano funciona na maternidade, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, número 1100, bairro São Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 95984140772. Repetindo, 95984140772. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, HRBA promove campanha para doações de sangue.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a Sociedade Brasileira de Infectologia faz um alerta para baixa procura pela vacinação contra a febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 8 casos da doença e 4 mortes em 2026. A vacina continua como principal forma de prevenção e está disponível gratuitamente em unidades de saúde. A infectologista Rosana Hitman destaca que a febre amarela é uma doença grave e pode levar à morte. A orientação é manter a carteira de vacinação atualizada, principalmente em áreas com circulação do vírus. Pessoas que receberam apenas uma dose fracionada da campanha de 2018 deverão procurar uma unidade de saúde para avaliação.
Sabemos que a febre amarela tem uma taxa de letalidade bastante elevada e daí a regra para a febre amarela, não temos nenhuma dúvida, que chama-se vacinação. A vacina é disponível na rede pública para todos os brasileiros. O esquema para as crianças, a primeira dose 9 meses, a segunda dose aos 4 anos de idade e a partir dos 5 anos é dose única para todos entre 5 e 59 anos. dose única da vacina. Lembrando que aqueles que tomaram dose fracionada em 2018, naquele último surto que nós tivemos, devem fazer uma dose cheia, exatamente para estar protegido contra a febre amarela.
Em casos como gestação, amamentação e uso de medicamentos imunossupressores, a vacinação exige a avaliação médica.
Informe-se, converse com o seu médico. Existem algumas contraindicações por ser uma vacina de vírus vivo, por exemplo, em gestantes, situações especiais, quem está amamentando, quem está fazendo algum tratamento imunossupressor. Mas eu insisto, a única forma de fato a gente prevenir a febre amarela é através de vacinação. Cheque se você foi vacinado, caso contrário, procure um serviço de saúde.
Apesar do alerta, a procura pela vacina segue baixa nas unidades de saúde. Uma recomendação é apresentar o comprovante de vacinação para análise da equipe médica, com produção de Yolanda Mendes. E o Hospital Regional do Baixo Amazonas, HRBA, está promovendo uma campanha para receber doações de sangue. A iniciativa da Agência Transfusional do Hospital mobilizou colaboradores. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Com o tema Você Ainda Tem Tempo para Salvar Vidas, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Valdemar Pena, ou HRBA, promoveu nesta quarta-feira mais uma edição da campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o EMOPA, de Santarém. A iniciativa da Agência Transfuncional do Hospital mobilizou colaboradores, acompanhantes de pacientes e também o público em geral para incentivar as doações com meta de arrecadar 70 bolsas de sangue. Matheus Coutinho, diretor do HRBA, destaca que a campanha é promovida duas vezes ao ano com o objetivo de sensibilizar o público sobre a importância deste ato de solidariedade e conseguir novas doações para aumentar os estoques de sangue.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, né, já é conhecido por seu perfil fortemente oncológico, então quando a gente fala do papel importante do Hemocentro Regional de Saúde, a gente tem aí o papel do EMOPA muito ligado ao nosso perfil oncológico. Então, para que a gente também, de alguma forma, auxilie o EMOPA com relação ao seu estoque de sangue, a gente tenta aí anualmente promover pelo menos duas campanhas de doação de sangue através da nossa agência transfusional, nossa equipe da agência transfusional, para os nossos colaboradores, para os usuários, para todos aqueles que se interessam e possam, né, estiverem dentro dos critérios para fazer a doação.
Os estoques de sangue do EMOPA Santarém atendem 22 municípios das regiões de integração Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, abastecendo 13 agências transfusionais e unidades de saúde no oeste do Pará. As ações de descentralização para a doação de sangue ajudam não somente a fortalecer os estoques, mas principalmente fidelizar o ato dos doadores, como reforça Rita Favacho, gerente do Hemocentro de Santarém.
É muito importante essa parceria, sempre. Não só pela coleta de bolsas, mas principalmente para fortalecer a mensagem da doação de sangue como compromisso de cidadania e de solidariedade. Então, essa campanha que nós temos aqui dentro do regional é tradicional. A gente realiza ela duas vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. E sempre temos uma resposta muito boa. E parcerias como essa, ações de descentralização como essa ajudam não só a fortalecer os estoques, mas principalmente fortalecer a mensagem da doação e da fidelização à doação de sangue.
Para Carla Castro, biomédica do HRBA e que é doadora de sangue há 3 anos, é muito importante esse ato de solidariedade, é se colocar no lugar do outro que precisa dessa doação.
Junto com a parceria com a EMOP, estamos promovendo essa ação da campanha de doação de sangue e a importância também dos colaboradores, né, que está doando, né, como tem pacientes oncológicos que precisa, paciente também que vem fazer cirurgia. Então, a gente tenta comover, né, essas pessoas, principalmente os colaboradores, para vir doar. Quando a gente doa, a gente consegue se colocar no lugar das pessoas também que precisam, né. Como eu trabalho aqui no hospital, então eu sei da importância, né, que está colaborando, né, com sangue. A gente trabalha junto com a EMOPA, né, que tem essa que eles são os nossos principais fornecedores, então a gente sabe quando está em falta de sangue, né, o quanto é importante para todos estar envolvidos, né, principalmente os colaboradores, pessoas que estão ali na assistência também.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade no oeste do Pará e é abastecido diariamente com bolsas de sangue doadas pela Fundação EMOPA. Até o mês de abril de 2026, o HRBA já havia utilizado 1.891 bolsas de sangue. No ano passado, foram 6.827 transfusões de sangue realizadas com uma média de 568 bolsas por mês. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres da Pesca em Parintins celebram um avanço de lei que reconhece a profissão. A proposta busca garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. Acompanhe com João Carlos Moraes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei 145/26 que reconhece legalmente as mulheres da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. A proposta busca garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. O texto considera como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades de apoio e produção. Entre as funções reconhecidas estão o preparo de redes, armadilhas e embarcações, além da captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos. A limpeza, a salga e o processamento do pescado também integram a lista. Em Parintins, a medida alcança diretamente a realidade de mulheres que atuam na pesca artesanal, como as camaroeiras da comunidade da Brasília, na zona rural do município. Elas participam de todas as etapas da produção, desde a captura até a comercialização do produto na feira improvisada na rua Rui Barbosa. A pescadora artesanal Maria Gorete Costa explicou a rotina de trabalho das famílias que vivem da pesca. Segundo ela, a jornada começa ainda no fim da tarde.
A gente sai para o lago 4 horas da tarde. Então a captura dele, ele começa só das 6 horas da tarde. Aí a gente põe para capturar eles. Quando é do mais 9 para as 10 horas da noite, a gente retorna para a nossa casa. A gente lava bem ele, bota para cozinhar. Depois de bem cozido, a gente coloca ele para escorrer, que é para a gente trazer ele para os consumidores já. Quando é de manhã, a gente já tem que estar aqui para vender. No outro dia, já volta de novo. Enquanto a gente pesca o camarão, a gente pesca o peixe também. A safra maior é de agosto em diante, por causa que a água está pequena.
Associada à colônia de pescadores E17, Maria Gorete acredita que a proposta representa um reforço importante para a categoria, principalmente pelo acesso a benefícios previdenciários, como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade.
Com certeza, eu tenho grande fé em Deus que vai para frente, porque nós beneficiamos muito dele e é uma ajuda muito grande para nós.
As trabalhadoras enfrentam dificuldades diárias por conta da falta de estrutura adequada no local. Mesmo assim, mantêm a atividade como principal fonte de renda para as famílias, especialmente durante períodos de maior movimento econômico no município, como o Festival de Parintins. Para a relatora do projeto, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres. À altura da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD, também destacou que as mulheres representam aproximadamente metade dos profissionais do setor, mas ainda enfrentam falta de garantia de direitos. Agora, a proposta que traz reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O povo Puyuanaua celebra 26 anos da demarcação territorial em Mâncio Lima, no Acre. Os detalhes com Laísa Maia.
O povo Puyuanaua comemorou no domingo 17 os 26 anos da demarcação da terra indígena Puyuanaua, em Mâncio Lima, no Vale do Juruá. A celebração ocorreu no Centro Cultural Baiteuanuan, na aldeia Puyuanaua, e reuniu visitantes de diferentes municípios da região. A programação foi marcada por cantos no idioma tradicional da etnia, apresentações culturais e danças inspiradas nos seres da floresta, além de homenagens às lideranças indígenas que participaram da luta pelo reconhecimento do território ancestral. Durante a abertura do evento, o ex-cacique Mário Puyanawa, falecido em 2021, foi lembrado como uma das principais lideranças responsáveis pela articulação do processo de demarcação da terra indígena, oficializada pelo governo federal no ano de 2000. O atual cacique Joel Puyanawa, filho de Mário, destacou a importância histórica da data para o povo indígena. Essa é a data histórica mais importante para nós. Celebramos o passado, o presente e o futuro. Por meio dos nossos cantos e danças, recordamos a luta dos nossos antepassados, incentivando os nossos jovens a valorizarem nossa cultura e tradições, afirmou. O mateiro José Lima, de 82 anos, que participou da instalação dos marcos territoriais da terra indígena, relembrou as dificuldades enfrentadas antes da demarcação. Antes da demarcação, a gente tinha uma vida de sofrimento. Trabalhávamos para os patrões sem ter direito a nada. Mas, depois da demarcação, nós passamos a ter liberdade para trabalhar no que é nosso, disse. A professora Valéria Chinan, da Escola Indígena Estadual Inxubai Rabuí Buyanawa, explicou que a valorização da história e da cultura do povo faz parte do ensino desenvolvido na comunidade. Todos os anos, fazemos uma caminhada aos limites do nosso território para reencontrarmos a força da natureza, que é a base da nossa cultura Puyanawa, destacou. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Manaus realizou na manhã desta quarta-feira uma coletiva de imprensa para apresentar a programação oficial de Pentecostes. A celebração também contará com ações externas de meio ambiente. Joelma Viana traz as informações.
A Arquidiocese de Manaus espera reunir cerca de 80 mil pessoas no Sambódromo neste domingo, 24 de maio, para a festa de Pentecostes. A programação inicia às 15 horas com a acolhida e a missa será celebrada às 17 horas. A organização contará com cerca de 2 mil voluntários, distribuídos em vários pontos do evento. Os fiéis poderão participar de confissões. A coordenadora da Pastoral da Arquidiocese de Manaus, irmã Rosana Marchetti, informou que os impedimentos abrem às 14 horas e que os padres estarão disponíveis até às 16 horas para atender o público.
Em Pentecostes, teremos quase 200 agentes de educação ambiental, mas queremos que todos se envolvam. Quem for a Pentecostes, que tenha esse entendimento, desse zelo, desse fervor do Espírito Santo ao cuidar do espaço. Então, se você vai em grupo, grupo pastoral, grupo de amigos, leve seu kit, nada de embalagem plástica, de saco plástico, de copo plástico. Vamos ter esse entendimento de deixar o nosso testemunho de amor e não uma pegada de descarte, de sujeira ao longo do sambódromo.
O tema deste ano é O Espírito Santo faz da Igreja morada de todos e todas. O cardeal Leonardo Steiner afirmou que a proposta lembra a importância da moradia digna e reforça a ideia de acolhimento dentro da Igreja, principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade.
A celebração do Espírito Santo deste ano, o Espírito Santo faz da Igreja morada para todos, ou moradia para todos. Retomamos assim a caminhada feita no tempo da Quaresma, em que refletimos e aprofundamos a questão da moradia, mas uma moradia digna. Todos têm um cantinho, mas nem todas as moradias são dignas. E por que nós colocamos essa temática? É que o Espírito Santo é que nos faz realmente irmãos e irmãs de Jesus. E sendo irmãos e irmãs entre nós em Jesus, nós queremos que todos os irmãos e irmãs tenham uma moradia digna.
A celebração também terá ações externas ao meio ambiente. Cerca de 200 educadores ambientais irão orientar o público sobre o descarte correto de resíduos e coleta seletiva. É o que explica a agente da Comissão de Ecologia Integral, Marcela Amazonas.
A programação irá começar às 14 horas com a abertura dos portões e das 14 às 16 horas nós teremos padres disponíveis para confissão. Um momento muito importante, muito bonito, que também aconteceu o ano passado, teve uma repercussão muito positiva, então pensamos em repetir.
A organização informou ainda que o evento terá apoio de equipes de segurança pública, saúde, trânsito e acessibilidade. Pessoas com deficiência terão espaço reservado e tradução em libras durante toda a celebração. Devido ao alto número de pessoas no sambódromo e à dificuldade com a internet, a Arquidiocese pede aos santos que façam uma oferta antecipada pelo QR Code, que pode ser encontrado no site da Rádio Rio Mar de Manaus. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Enquanto o gringo Trump perde credibilidade dentro de seu próprio país com a invasão do Irã, a China recebe em sua casa dois líderes mundiais solicitando apoio, Trump e Putin da Rússia. O líder chinês Xi Jinping estende a mão aos submissos ao seu poder econômico e liderança do chamado Sul Global. Mas o que tem tudo isso a ver com a nossa Amazônia? Eis algo que deve ser refletido pelas organizações de resistência em defesa da vida em nossa Amazônia. A presença dominadora do capital chinês aqui na região é forte. Basta mirar o grande porto de Xangai, no Peru, e a ferrovia transoceânica que está sendo construída saindo do leste do Brasil, cruzando a Amazônia, rumo a Xangai, aí no Peru, para facilitar o transporte de soja, milho, ferro, minerais para a China, sem ter que cruzar o canal do Panamá. São nossos países controlando a China ou a China se apossando de nossos territórios e nossas economias? Mas não é só isso. O capital chinês está forte dentro da Amazônia brasileira, no setor de transporte, nas hidrelétricas, ferrovias, entre outros setores da economia amazônica. Manaus tem atraído empresas chinesas que contribuem com a tecnologia e geração de empregos para fortalecer a economia verde local. São fábricas de montagem de celulares, smartphones, entre outros produtos chineses. Além disso, o capital chinês investiu forte na construção das hidrelétricas de São Manuel, no Rio Teres Pires, e Santo Antônio do Rio Jari, no Pará. Por pouco, o capital chinês não entrou no projeto fracassado da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Além de setor elétrico, o capital chinês está presente no Brasil e na Amazônia com investimentos que no ano passado passou de 30 bilhões de reais, inclusive na mineração. Até no estado de Roraima estão presentes. Estes são alguns sinais de que podemos estar saindo do Império Norte-Americano para cair no Império Chinês. Infelizmente, submissos e dependentes. A soberania sonhada fica apenas nos discursos oficiais. Na realidade, nossa Amazônia continua submissa à exploração de seus bens naturais e exploração de seus povos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.455 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lawane Gonçalves, Laísa Maia, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.